com aquela palhaçada daquele esqueleto aquário que também não se define o que vai ser.
A imagem da Praia de Iracema que eu tenho é tudo para mim. É a minha infância, é o meu começo, o meu meio e o meu fim, entendeu? Eu espero que seja assim, sabe?
E aí não adianta a gente ficar também no saudosismo, sabe só? Eu acho que o saudosismo é importante para a memória, para as pessoas compreenderem a história da praia, para as pessoas cair a ficha de como era, de como é hoje, do tanto que o homem falta a espiritualidade, a conexão com a mãe natureza, né? De como a gente está se robotizando.
Quando a foto da favela do Urubu, que a favela, quando a água batia lá na cozinha, a galera saiu com os ratos aí voada, né? Maré de Janeiro.
Oi, meu povo, oi, sumidos. Na verdade, quem sumiu foi a gente, né? A gente tá aqui há um tempo sem vir, mas a gente tá de volta com o nosso terceiro episódio. E pra quem ainda não me conhece, eu sou o Giovanni, sou arquiteto e urbanista, sou dançarino... Não, eu sou um dos apresentadores desse podcast. Tô brincando. Tenho aqui comigo hoje pra apresentar esse episódio a Gabi e a Lari, que também são apresentadoras desse podcast. E vai, Gabi, continua aí, se apresenta e continua.
Gente, eu sou a Gabi, eu sou criativa de vários projetos, desde urbanismo até design, arte, enfim, sempre passando pela pesquisa. E estou aqui de novo no nosso terceiro episódio, que a gente vai falar sobre a nossa amada Praia de Iracema, diretamente sobre ela, né? Porque todos os outros episódios a gente também falou e vai falar. Mas no episódio de hoje, a gente vai lançar uma minissérie de 3 episódios mostrando a história da PI através de vários pontos de vista de moradores, frequentadores da praia. E está dividido em 3 partes, né? Com convidados muito, muito, muito especiais. E a gente começa o episódio de hoje com uma fala sobre a API das antigas. Depois a gente vai falar sobre a API de agora e depois vamos para a API de amanhã. Vai ser muito massa e bora papiar!
E aí, galera! Meu nome é Larissa, eu sou bióloga de formação, mas faço o corre que tiver. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o que a Gabi falou, a API das antigas. Temos convidados super especiais, o Pinguim e a Azul, que são nativos da Praia de Iracema. São pessoas que cresceram nessa região e que conhecem ela um pouco melhor do que nós que chegamos agora.
Tudo e Nenhum Canudo, o podcast da API.
Boa noite. Sou o Pinguim, último dos moicanos aqui da Praia de Iracema. Então, boa noite para vocês e tentar contar um pouco da história aí para quem não sabe. Foi a Praia de Iracema, entendeu? Que pode melhorar. Então, a parte de conscientização também, já que a gente mora aqui, então, a gente tem que preservar o meio ambiente que a gente mora.
É isso aí,
tentar,
Pinguim.
Se o máximo possível, tentar passar isso aí para as pessoas que frequentam, quem mora, quem não mora, entendeu? Quem frequenta, quem vê uma vez ou outra. Vou fazer dar minha, assim, minha contribuição para a praia, tá bom? Dar a minha força, como a galera fala.
Obrigado, sim. Obrigado pela força. A gente quer essa força. E agora, vai lá, Azul, diga você quem você é, como é que você chegou até aqui.
Sou Azul Moreira, nasci ali na Travessa Afonso Viseu, ali perto do Teatro São José, e depois fui morar ali na Volta da Jurema e depois voltei para cá. E sou enfermeira, naturalista, sou atriz, facilitadora de biodança, trabalhei já com alguns projetos culturais interessantes, participo aí da comunidade do Poço da Draga. Inclusive, até queria indicar, sugerir o Serginho, né? Para estar com vocês, porque ele sabe tudo da atualidade, né? Porque ele é lá do Conselho das Ex e é muito atuante. Acho que é interessante vocês chamarem ele.
Massa, Azul. Vamos chamar o Serginho, sim, com certeza.
E tô por aqui, né?
Mas seja bem-vindo,
criada aqui, cheia de história.
Muito bem, pois a gente quer ouvir. Vamos começar logo essas conversas aqui. E aí, eu quero logo saber, para o Pinguim, qual é a primeira memória que vem na cabeça dele, assim, quando a gente fala da Praia de Iracema, que é que vem na cabeça, qual é a imagem?
Mas eu vou te falar uma coisa, a imagem da Praia de Iracema que eu tenho é tudo pra mim, entendeu? É a minha infância, é o meu começo, o meu meio e o meu fim, entendeu? Eu espero que seja assim, sabe? Que toda a minha história seja feita aqui, entendeu? Dos meus bisavós, de mim, dos meus filhos. E quando eu falo assim da Praia de Iracema, eu tenho uma lembrança também de uma pessoa que poucas pessoas se denominou. É o seu Jair da Gruta, entendeu? Que era uma gruta que tinha ali pertinho do Bicho Papão. Uhum. É o seu Jair. Aí eu me veio agora da memória ele, sabe? Era um senhor altamente exótico, que ele tinha uma grutazinha que ele não fechava à noite, entendeu? A noite inteira ele... Aí era uma das pessoas assim que eu tinha esquecido até, e várias outras que eu me lembro, né? Do Estoril também, né? Estoril, onde muitas coisas aconteceram ali, né? Era berço mesmo assim da Praia de Iracema, e tinha também o Raimundinho, viu? E o Estoril chegando, né? E naquele tempo o filho do dono do Estoril, que era o Zé Pequeno, entendeu? Ele gostava de uns galos de briga, e ali se aglomerava muita gente ali embaixo, sabe? Aí eu me lembro, tem esses episódios assim na minha cabeça também. Era uma das coisas. E fora outras coisas, né? Fora a gente pular da ponte, os aniversários da gente eram comemorados assim, a galera pegava a gente igual um calango, um pela perna, outro pelo braço, e jogava lá de cima da ponte. Se fosse 30 anos, era 30 quedas, entendeu? Era desse estilo aí. Até hoje o cara vai cair e não vai sabendo como é que ele vai. Entendeu? Aí essas lembranças assim é que não saem da cabeça da gente, eu acho. A piscininha, né, cara? Caramba. A piscina.
Pois é, essa piscininha é alguma coisa que a gente escuta falar muito, que eu não tive, né, essa sorte de ver e de conhecer, mas para quem não conheceu, onde é que ela ficava?
Ficava ali em frente onde é o Sobre o Mar. Ela vinha, na realidade, ela começava ali quase já no começo ali do compasso, sabe, do Largo do Micharia, e terminava ali já no Pirata, sabe? Ela era... Tanto que tinha a Maré de Janeiro, né? Que a maré mais alta que a gente tem aqui é a Maré de Janeiro, entendeu? A maré mais alta que a gente tem aqui no litoral do Ceará é a Maré de Janeiro. E quando a Maré de Janeiro era muito forte, batia a zona lá dentro do Estoril. Aí eu me lembrava assim, nitidamente, que os gatos foram tirando assim, sabe? Cara, e outras coisas. Tinha outro também que se chamava Cirandinha, entendeu? O que tinha aqui pro lado do Tianaí. Aí depois, pós do Tianaí, né? Aí tinha também o comercial, né?
E agora, Azul, me diga você, qual é a sua memória?
Azul é boa de cronologia. O Pinguim falou aí altas memórias. Azul, costura isso, de quanto tempo, de onde era, essas coisas.
Olha, eu nasci no final da década de 60, né? Ou no começo da década de 60, né? Muito, uma décadazinha muito medonha. E... as minhas primeiras memórias, elas são mesmo lá da Travessa Afonso Viseu, porque o meu nome Zul, ele veio de uma bodega chamada Uzusa, que tinha ali na Ladeira da Sé. A Ladeira da Sé passavam todos os ônibus, né? Que vinham das praias, mas de cá para o centro, e do lado de cá da cidade para o centro. E a minha mãe tinha uma filha que... nasceu com um problema grave e ela tinha que só mamar. Então, eu mamei até 4 anos de idade para poder manter o tempo que foi possível para minha irmã. Então, a minha mãe era muito ocupada com ela e eu corria para a bodega do Zusa. Só que aquela rua toda da Travessa era da minha família. Assim, tinha primas, tinha tios, né? E eu sentava na esquina na casa da minha tia Requinha, ficava esperando os ônibus passarem e uma pessoa adulta para me atravessar para a bodega do Zusa. Seu Zusa foi jogador de Fortaleza e a mulher dele não podia ter filho, era a Lucy, e ela era louca por mim. Então eu ficava ali no balcãozinho, né, com aquelas bombonieres de peitinho, pirulito zoo, quebra-queixo, de abacate, e eu ficava sentadinha lá no balcão, comendo. E aí, quando minha mãe dava por mim, ela ficava apavorada. Ai, meu Deus. Aí, lá no Seu Zusa me buscar, porque passava tudo quanto era de ônibus, né? E aí ela chegava lá e dizia, Zuzinha, vamos embora, pé da vida, né? E aí o seu Zuz oferecia, dona Socorro, tem aqui bolo Luiz Felipe, Coca-Cola, né? Que Coca-Cola era novidade. Tem meia de elanca para a senhora, e ficava dando presente para minha mãe para agradar e ela não brigar comigo. E eu vivia fugindo. Então eu fiquei com esse apelido de Zu, né? Quer dizer, a Praia de Iracema é tão forte em mim que as pessoas, ninguém me conhece por Maria do Carmo. Ninguém. É um problema quando eu vou fazer um trabalho, escrever um texto, assinar uma obra que eu faça, porque eu tenho que ter entre parênteses Zu, porque senão ninguém sabe quem é esta Maria do Carmo, né? Até no meu Instagram, Zuzinha Moreira. Meu Facebook é Maria do Carmo Moreira Zu. Então, assim, eu trago a Praia de Iracema na minha identidade nominativa, né? E a outra memória que eu tenho também é da minha mãe tocando piano, dando aula de piano no Teatro São José, que antigamente era um teatro operário, né? E ela ensinava as crianças, os filhos operários, voluntariamente a tocar piano, que ela era pianista. E eu adorava ir olhar também as aulas dela, né? Porque eu ficava vendo as crianças, né? Aprendendo piano e aquela fofoca toda. E às vezes a gente ia pro mar também, arruma de menino com ela, que ela queria treinar a voz da gente, mostrar os sons do mar, né? E tirar som com os búzios, porque ela era uma musicista muito criativa, enfim. São lembranças muito boas. São lembranças.
Ei, Zu, só pra gente se situar, qual é o mesmo nome da travessa que tu falou, que tu nasceu?
Travessa Afonso Viseu. É a rua da Sacudifó. Tem naquela ruazinha, tem quatro casinhas. Uma rosa, uma verde, uma amarela e uma azul. A minha casa era amarela, a segunda ainda tá lá, de dois andares miudinho.
Caraca!
Tá lá. Toda vez que eu vou na Sacudifó, eu me emociono.
Oh, meu Deus, que massa, Azul. Muito massa. E esse lance aí das dunas, eu sempre fico de cara quando o Pinguim me fala, ou então eu tô assim, essa lembrança pra mim é muito doida, porque pra gente, a gente nasceu a tudo, a PI toda asfaltada, né? A cidade inteira asfaltada. E aí, você entender que o litoral de Fortaleza todinho era de duna, é uma desconstrução na cabeça da gente que é muito doida pra parar pra pensar que a gente desce ali a João Cordeiro, aquela ladeira ali é uma duna gigantesca, né?
Exatamente. O que tá por debaixo dos asfaltos é as dunas, né, Pinguim?
É verdade. Eu vejo aqui a companhia de água daqui abrindo buraco, aí eu vou olhar curiosamente, sabe? A cor da areia, ainda é aquela cor de areia branquinha, sabe? Que olhou um tempo bom. Agora tem outra coisa também, porque tem uma bióloga aí, né?
Exatamente, estamos por aqui.
Né, Larissa?
É isso mesmo.
Ó, eu tenho uma lembrança também, porque aqui a gente tem um marisco que pouco litoral tem, se chama Aranhola. Aranhola, eu já andei muitos dos litorais aí, mas eu não lembro assim de ter visto ele, não. Ele é bem típico aqui da Praia de Iracema. Quem conhece a Praia de Iracema, a mesma galera, nas praias mesmo, que mora nas praias, sabe que o caldo da aranhola, menina, é o que mais faz ninguém, sinceramente.
Mas tu vê ele hoje em dia?
Forte, porque todo marisco é muito forte, né? É tipo ostra. Ela é criada ali no lugar das ostras. E outra coisa, Larissa, se você aponte antes... Ela não tinha aquela. Agora, ultimamente, tem uma crosta nas longarinas, como se fosse um parasita que tomou conta, entendeu? Da parte nativa, entendeu? Tanto que está sufocando assim as ostras, rapaz, tá um negócio assim. E as aranholas também estão desaparecendo. Tá um negócio assim.
Desandado. Pois é, eu queria saber mais ou menos se tu ainda vê hoje e se vê. É, se vê muito como antes, ou antes era pouquinho também, como era? Como foi que mudou essa observação?
Eu tenho umas lembranças assim de o meu pai trazer de lata. Cara, era demais. Era a alimentação da gente. Cara, e você não sabe se é uma lagosta, se é um caranguejo ou se é um siri. Você só sabe de uma coisa, que é muito, muito gostoso. Cara, é delícia. Tanto que a galera, né? E antes, a galera olhava assim para a parte da desova, porque tem a parte também que ela, a gente não pegava as fêmeas que estão na época da desova. Tinha essa consciência. Todo nativo da Praia de Iracema sabe o que é aranhola. Se ele não souber o que é aranhola, ele não é nativo da Praia de Iracema. Esses nativos da Praia de Iracema foram tudo feito com caldo de aranhola.
Inclusive tu, foi pinguim.
Mas, rapaz, era cabeça de lagosta da aranhola.
Mas é importante você falar isso, que vocês já falaram das dunas, né? Que teve essa grande modificação. E mesmo que a gente... E é engraçado também, porque até dentro dos biólogos que se formam em Fortaleza, né? Nas universidades, a gente não tem tanta consciência assim da quantidade de espécies que existem no nosso litoral. A gente pensa, né? A gente olha a API como é hoje, a gente, e por algum motivo... Não se questiona de como ela era antes e quais animais viviam lá antes, né? E aí vocês falaram da modificação da duna, né? Que ainda a gente consegue ver que existe ali um grande morro, né? Digamos assim, que era a duna e que o asfalto passou por cima. Mas a gente ainda assim não se questiona dessa biodiversidade dos animais, de como é que esses nativos lidavam com esses animais. É, esses animais faziam parte da rotina de vocês, tanto de alimentação quanto de ver, né? E aí, hoje em dia, a gente vê um boto, ou vê um boto cinza, ou um golfinho, ou vê uma tartaruga, ou vê qualquer animal na Praia de Iracema, a gente fica impressionado. Mas eu imagino que para vocês que vivenciaram esse lugar sem tanta modificação, deve ser uma coisa que era parte da vida de vocês, né?
Eu vou te falar uma coisa. A diversidade de algas que a gente tinha no litoral, assim, quando a gente caía ali pra praia, caralho. Os coral, você sentia aquele cheiro, entendeu? Aquele adocicado, assim, na... sabe? Cara, uma coisa fantástica. Junto com essas aranholas, você... Moreia, moré, entendeu? Ali era... São coisas que eu conversando com amigos meus que... E assim, que a galera fala das antigas, entendeu? A gente, umas 10 espécies, coró, tem coró de várias maneiras, tem coró marinheiro, entendeu? Que é o coró amarelo, que vem, ele anda junto com o barbudo, e tem o coró branco, entendeu? E tem o coró que ele faz, ele cheira assim, cara, é incrível. A diversidade, a gente, moré, eram umas 10 ou 20 diversidade de moré, a gente olhava... Eu tinha muitos deles assim, que eu trazia só a quantidade de comer, porque eu olhava a beleza tão grande, frade, né? Você quase não vê mais. Um amigo, a gente, de vez em quando, dá uns mergulhos aqui em cima dos corais, já não vê mais vegetação nenhuma, né?
É, não vê. A biodiversidade foi bem suprimida, né? Foi bem acabada, foi bem parricada.
Tinha outra também, que a gente, é um estatuizinhas baratinhas, né?
Sim.
Caramba, ali na beira da praia, meu amigo, chega, quando você olhava assim, depois que o mar lambia assim, você via só as anteninhas dela assim. É engraçado.
Caraca, eu lembro assim. Demais. Eu lembro de uma garrafa, tipo, de ficar bolando garrafa de água, essa garrafa que a gente compra de água de plástico, né? Desde sempre, fica bolando na praia. Eu me lembro de eu pegar a garrafa bolando na praia e encher de tatuí até o talo, assim, ó, só de pegando, assim, não tinha noção, criança,
casa,
né?
Casa, menino...
Mas era muito.
Sim. E aí a gente vê algumas fotos e vê também uma vegetação, tipo coqueiros, né? Vê que a praia ela tinha esse tipo de vegetação que a gente não vê mais. Vê uma outra árvore plantada recentemente.
Né? Não isso. Mais, a praia já sempre foi conhecida como a praia do coco, né?
Porque tinha muitos coqueiros, né?
Aqui pro lado dos crush aqui, tinha tipo assim, uma casa que era tipo assim o cassino dos ingleses, que quem cuidava dela era um senhor que vinha tomar café no meu avô, que meu avô fazia grude, bolo de milho e tapioca. Ele tinha tipo assim um comércio assim. Aí se reunia muito aquelas pessoas que faziam jogo do bicho, sabe? Os amigos dele que jogavam dominó, vinha tudo pra cá. Sabe? Manhã cedo assim pra tomar café. Eu ficava ouvindo essas histórias. E a praia lotada de coco de praia. Porque o coco de praia era diferente de um coco de água. O coco de praia, ele é feito para dar carne. Ele pouco tem água. Mas já o coco d'água é diferente. Ele tem água. Ele não tem carne. A quantidade de carne dele é bem pequena.
E tu usa
o coco de praia. Eles repontaram muito na praia, não foi nem coqueiro, apesar de repontarem muito. Carnaúba também.
Sim.
É, um monte de carnaúba plantada, né?
E assim, sabe? Todo...
É, a carnaúba que é uma árvore nativa do Ceará, né? Mas assim, não é da PI, né? Porque a gente vê que muitas delas que são plantadas agora nesse novo calçadão, algumas já morreram, algumas estão sendo replantadas, assim como as outras árvores, os ipês, as outras árvores que ficam secas lá e nada acontece, né? Eles sempre falam, a gente vai plantar não sei quantas mudas, não adianta nada plantar uma muda que não pega e que morre com um mês, não adianta de nada. Né,
só
fazer.
Os ateus que eles fizeram, né, com várias...
Não, isso aí, é demais, assim.
Eu sou um dos pioneiros do surf aqui no estado do Ceará, tanto que eu tive um problema de saúde e a galera do Poço da Draga fizeram um campeonato também em minha homenagem. Eles fizeram a primeira etapa
aqui do
surf. Fica aí, Remo, viu?
Penso que...
A Glenn mandou uns kit roupa pra mim até hoje, sabe? Parabeniza aí a galera que me dá uma força. Fizeram assim, tipo uma cesta básica também, vieram aqui, me deram uma força. Sabe?
Muito
que
bem.
Massa. E aí, Zu, eu queria saber também se tu tinha essa relação com a natureza, o que é que tu costumava ver.
Traz
então,
ali do palácio, né? Da prefeitura. Tinha o riachinho que a gente chamava, acho que é um braço do Rio Pajeú, né? Que tem o mangue lá dentro do poço. Ali, a minha mãe contava a história pra gente que tinha tido uma tribo de índio, né? E ela gostava muito de levar a gente à tardinha para escutar, assim, o barulho do rio, e ela ficava contando as histórias pra gente sobre a história de Fortaleza mesmo, porque ela era professora, né? E não pôde exercer a profissão. Então, ela gostava muito de estudar e de pesquisar. E ela também era muito amiga da Raquel de Queiroz, então a Raquel de Queiroz passava muita literatura para ela da história de Fortaleza, porque minha mãe mesmo era de Sobral, ela fugiu para cá para casar com meu pai.
Que massa.
E aí era uma forma de passar o tempo dela, era contar as histórias para a gente, né? E eu tenho muita memória da zoada do riachinho passando ali por trás do palácio, né? Que era uma casa... Depois foi que virou o palácio e que antes morava uma tribo de índios, né? E a gente tinha essa brincadeira, né? Eu e meus irmãos, de fazer de conta que quando a gente chegava lá, a gente encarnava o espírito dos índios e saía fazendo guerra uns com os outros, jogando pedra e brincando. E era outro lugar para onde a gente fugia, né?
Uhum. E aí, Zu, mas quando foi assim que tu percebeu que o cenário ficou mais urbano, assim, quando tu, tipo, se tu pensar... Qual o estalo que tu percebeu? Nossa, agora a cidade não é mais aquilo.
Para mim, na minha história, muito marcante foi a história do hotel aqui em São Pedro, né? Porque ele foi um hotel, depois virou um residencial. E o meu tio, que era prefeito de Sobral, ele tinha uma cobertura lá. Então, ninguém brigava com as primas. Era lá e era aquele outro prédio que tem do lado do Colégio Imaculado, eram os dois edifícios que pra gente, assim, dava pra avistar a Fortaleza toda, dava pra avistar toda a Praia de Iracema, pra gente, menina pequena, né, aquele Cristo que tem ali na Praça da Filosofia, era imenso, a gente também subia ali, e aí eu fui me dando conta quando começou assim, o abandono, porque foi um abandono daquele hotel. Né? Depois, muitas pessoas, assim, foi uma luta danada daquele hotel na década de 70, 80, para ele ser mantido, porque ele vivia constantes ameaças de ser derrubado, porque era o prédio mais antigo, e tinha residências, e ele é bem art nouveau por dentro. Eu me lembro, assim, a banheira do banheiro da minha prima, ela era de ouro, assim, na cabeça da gente, né? Eu acho que era, no máximo, banhada a ouro, mas, assim, ela era de ouro pra gente, as torneiras, a gente entrava naquela banheira de mármore, aquele chão todo ladrilhado com aquelas lajotas bem trabalhadas, né? Bem art nouveau, bem francesas, né?
Nossa.
Porque a gente teve a década de 40 que Fortaleza era... Ela era inglesa na indústria e era francesa na moda e na urbanidade, né?
É, pois
e aí foram abandonando o prédio foi ficando muito velho, meu tio saiu de lá, começou a ser uma coisa que ficou assim... Todo mundo foi abandonando, né? Porque ficou velho, ninguém cuidava mais. Isso me doeu muito. Para mim, a primeira marca e a segunda... é quando o Cirandia foi inundado, porque o Cirandia era um restaurante que todo mundo ia, né?
E onde é que
e
ele
era
ficava?
Aquela coisa maravilhosa, porque a gente subia no, na murada, tava na, botava a cadeira na murada, a gente pequeno, subia na murada e ficava aquelas ondas, bah, em janeiro molhava, né?
De frente era um comercial assim, que tinha show da Grande, do Sidney Magal, né? Era engraçado, né?
É, então assim, pra mim foram essas duas coisas que marcaram muito, né? A mudança do território, né? Que era a coisa do hotel, porque ele foi um ícone da Praia de Iracema. Ele marcou um período da Praia de Iracema que começou a arte, a boemia, né?
Não, e tá marcado pra sempre.
A rua dos Tabajaras também ali, né? A boemia começou ali na Rua dos Tabajaras, o Raimundinho, né? O Ponte para o Céu, o Estoril, ali a concentração era toda ali, né?
Mas o hotel é um pouco antes, porque, na verdade, a Praia de Iracema, no começo, ela era uma praia de veraneio, né? Assim, era uma praia de pescadores, porque quando foi começar em 1910 a construção da ponte velha, né, para fazer o porto, foi que foi se aglomerar o poço, foi que foi se habitada popularmente, né? Porque as pessoas vinham trabalhar na ponte e começaram a construir suas cabanas por ali. E aí, na década de 30, 40, quando surgiu o bonde, quando começou a urbanização da Praia de Iracema, ela era a Praia do Peixe, ela era a praia de veraneio. É tanto que os casarões que tem lá não tinha casa pequena, se você observar. Casa pequena no poço e é para cima, né? A beirada era as casas de veraneio da galera que tinha grana. E o poço ficou lá resistindo e é a primeira comunidade da Praia de Iracema. Então, assim, essa história do hotel ter surgido foi na época áurea, né? Da PI, aquela história do tempo do algodão e tal. E na época mesmo que a moda era a França, né? A colonização, né? Assim, a identidade ficava no poço. A galera de veraneio ali era tudo da civilização, entre aspas, né? Da colonização mesmo. A gente não tinha uma identidade cultural mais cearense naquela burguesia que habitava ali. Depois foi que passou a ter, né? Quando começou esse período aí que o Pinguim fala, né?
Não, que aí, mas quais eram os bares antigamente que existiam lá? Assim,
não, só existia... Que eu me lembro, só existia o hotel, né? Existiam os casebres que vendiam, né? Eu até tenho foto do Nireis, com o pessoal que vendia os ambulantes com aquelas caixas assim, né? Porque naquele tempo não tinha os carrinhos. Começaram a surgir depois os carrinhos de picolé, né? Mas de bebida veio surgir depois. E assim, o bar que eu me lembro que começou foi o Estoril, né? Assim, da minha memória, o grande bar da Praia de Iracema, do período da década de 60, 70, foi o Estoril, né? Que surgiu já depois.
Estoril era tudo.
Mas aí.
Alternativo, que já tinha outra consciência, sabe? E outra cabeça. Para aquele tempo, a galera que frequentava o Estoril já era uma galera bem, sabe? Bem diferente, assim, né?
Era o bar alternativo da época, era o Estoril.
Era sim.
Era o bar dos intelectuais Fortaleza. Na verdade, né? E das bifetas, assim, não é danada, todo mundo ia pra lá. Meu primeiro bar foi o Estoril.
Mas aí...
depois do seu Zuza, porque o Zuza era uma bodega, né?
Uhum.
O povo passava a tarde bebendo e cuspindo, e o povo entrando pra comprar coisa, mas tinha aquele sacão de açúcar, feijão, no canto, que os bebês ficavam tudo sentados, né? Nas sacas e bebendo. Sempre tinha essa galera lá no Seu Zuzé. Então, meu primeiro botequim foi o Seu Zuzé.
Também a galera conhecia como Sambinha, né? Você lembra do Sambinha?
Não me lembro.
Aí, se a gente escolhesse um bar hoje, que é o compatível com o Estoril da época, qual tu acha que é o bar que mais parece, assim, hoje, dos que acontece aqui? Será que tem algum que a gente consegue...
Tem mais não.
Não existe mais não.
Tem mais não, porque as coisas se elitizaram muito. O Estoril, apesar de ser um bar dos intelectuais, ele era um bar popular. Era como o Cais Bar. O Cais Bar a gente tinha desde a galera do Pana até a galera do Pirambu. Aí tinha o pessoal da Aldeota. Juntava todo mundo. Hoje em dia, Fortaleza está muito elitizada. É difícil você ver um lugar que possa misturar, entendeu? Hoje em dia eu não conheço, assim, eu não posso dizer qual é o bar que representaria o Historinho ou o Cais Bar. Eu não identifico.
Pois a gente tinha músico aqui que se inspirava.
Não sei se você identifica, Brasil, Pinguim, né? Porque você anda, é mais.
Tipo o Serrão, comum. Né? O Serrão é o segundo lugar no Canta Nordeste, né? Ele tem uma música que se chama Meu Tupi em Guarani. Ele fez em homenagem à Praia de Iracema, porque a Praia de Iracema, todas as ruas da Praia de Iracema, quase todas elas são nomes indígenas.
Sim. E a gente, já que a gente falou de bar aqui, falou de Cais Bar, eu não sei se todo mundo sabe, mas para quem não sabe, a Azul é a fundadora do Cais Bar, que é um bar que foi, assim, bombou na Praia de Iracema. Eu nem vou me atrever a perguntar qual é um bar hoje que pode ser igual ao Cais Bar, porque o Cais Bar eu sei que não tem igual, não adianta. Pode é querer achar alguém que não vai ter, né, não, Azul? E aí eu queria saber, assim, como é que foi o Cais Bar, porque em qual momento da vida pensou? Agora eu vou abrir um bar, vai ser na Praia de Iracema, é lá por isso, por aquilo. E onde é que funcionava o Cais Bar? Ainda tem o prédio do Cais Bar? Como é que tá? Como é que é isso?
Tem, é o Instituto Iracema, né? O Instituto Iracema juntou o Cais Bar com a Tratoria.
É.
A gente tinha muita vontade de montar um bar. Eu, o Chico, o Joaquim Ernesto.
Ernesto,
e
né?
O Nilo, que era um amigo nosso, que era músico também. E tinha o Julinho, que era um colega nosso, e eu já morava numa vila chamada Vila Ivanice, que não existe mais também, que era ali atrás do Náutico, bem de frente para o mar, né? Que aí é quando eu juntei com o Chico, eu fui morar lá. E aí a gente tinha... A vila era de músicos, bem dizer. Vários músicos moravam na vila, então era
parte do Beruate.
O Beruate já foi do Cais Bar. E aí a gente tinha o sonho de montar um bar. Só que o Julinho partiu na frente, ele tinha uma grana, montou o bar e o Nilo se associou. O Nilo era aqueles cantores clássicos, né? O violão dele é bem clássico. Então, eles botaram o nome, né, do Cais Bar, botaram o nome de Cais, só Cais. E aí a gente ficou meio assim, porra, que a ideia era de todos e tal, não sei o quê. Mas só que o que aconteceu? O bar não foi para frente, porque um bar assim, muito clássico, né? Uma coisa difícil de ir para frente. A Praia de Iracema ainda era aquele breu, ainda não tinha o calçadão, né? Para você ir para o Cais Bar, você parava. Só tinha o Tratoria de restaurante e o Historinho lá na frente, né? Aquelas casas todas eram. Uma era um motel, a outra era abandonada. E aí a Praia de Iracema estava muito ruinzinha nesse tempo. Ela estava boa para morar, né? Mas de negócios ela não estava muito legal, não tinha muita coisa, só o Historinho. E aí, como não deu certo, ficou um bar assim meio para idoso, né? Por causa do clássico. E aí eles começaram a ir quebrando e a gente entrou.
Aí,
e aí a gente entrou, passou o nome para Cais Bar, né? E a gente deu um conceito, o bar vai ser um bar musical, vai ser um bar popular, e aí o Joaquim Ernesto era músico. E aí a gente montou o processo bem devagarinho, foi muito progressivo, porque a gente não tinha dinheiro para investir, mas aí com 5 anos de existência do Cais Bar, veio... A gente vivia botando dinheiro do nosso bolso. O bar era maravilhoso, mas sabe aquele bar maravilhoso que não dá grana? Porque você não tem como expandir, não tem como ter mais tecnologia. Era bem miudinho, era só a parte dentro do Cais Bar. Cabia assim, umas 20 mesas, era fadado ao fracasso, né? E a gente, o Ernesto Ligeiro da Petrobras, o Chico médico, eu enfermeira. Então, a gente vivia botando dinheiro dentro. E aí, depois... Chegou o Pino, que era um italiano que trabalhava com o Barão da Motocraft num iate, que era um cara que era cozinheiro e tinha todo o métier europeu de receber as pessoas e das bebidas. E era um puta de um gerente financeiro, muito na real, né? Disciplina europeia, italiano. E aí ele investiu uma grana danada no Cais Bar. E a gente ampliou o bar e o bar se profissionalizou.
Aí o negócio pegou.
É. Aquele
aí isso já foi com quanto é tempo? Hoje, quanto tempo, né? de já tava o Cais Barra já há quanto tempo desse momento que vocês expandiram e pronto, vocês sentiram que agora o negócio funcionou?
Final da década de 80.
Uhum.
Né? Foi final da década de 80 que o negócio começou a ir para frente. E aí culminou com a reforma da Praia de Iracema, que veio aquele primeiro calçadão, e que um infeliz no arquiteto botou uns arcos assim, com as paredes tampando a frente do... assim, querendo emoldurar o mar, e botaram aquelas luzes imensas de mercúrio. A gente passou uma semana, todo mundo em óculos escuros, porque o Casbah foi um movimento de protesto. Mas, em compensação, a Praia de Iracema virou moda. Aí a gente se aperreou. Porque aí o Casbah virou lotado, 5 a 10 anos, teve que construir um andar de cima. E aí as empresas se voltaram todas para financiar o Casbah. E aí foi da década de 90 que surgiram grandes projetos de Fortaleza, por exemplo, a discussão do Dragão do Mar, da política cultural toda passou pela gente, né, naquela década de 90, 2000. E assim, uhum. Primeiro Lula lá, foi o Casbah, o bar do Lula, né? O pessoal de direita que ia ficava bem caladinha, tudo de vermelho, para disfarçar, era muito engraçado.
Onde eu lembro
da Luizinha lá também.
E assim, foi um lugar que os músicos, vários músicos que hoje, né, a gente conhece bem, o Davi Duarte, a Kátia Freitas, o Edmar Gonçalves.
Não, pois é, eu vou até aproveitar já que tu já citou aí, porque eu sei que o Casbah se tornou assim um laboratório, um ateliê de criação de música e arte, né? Foi muito importante para a cena cultural daquela época, né? E assim, quais eram os músicos que frequentavam lá o Casbah? Quais são as melhores histórias assim, que você lembra?
O Nilo ia no Casbah. É, todos os músicos que chegavam em Fortaleza para dar show iam no Casbah. Para você ter ideia, eu, chiquérrima, passei uma noite conversando com o Djavan.
Olha
ele,
aí.
A mãe dele ainda
queria, viu?
E depois ele deu uma mesona grande para a gente, de frente para o palco, no último show dele.
Que, inclusive, o Djavan se posicionou agora, que não voltou no Bolsonaro.
Nada a ver, não acreditava nisso. O Djavan é super cabeça, cara. Nada a ver, aquilo ali era fuleiragem.
Graças a Deus.
Aumenta. Quando eu vi aquilo ali, eu digo, no Ronê, tá nessa discussão besta. Djavan é show, é um negro, uma figura crítica, entendeu? Crítica, inclusive, por dois lados, porque as esquerdas também tem uma parte das esquerdas que é minha. Né? Cheia de dogma, né? Mas não cumpre as coisas que propõe. A gente sabe que tá bom, não há perfeição em nada, né? A gente tenta buscar um caminho que dê certo. Né?
E o que, que essa galera mais de fora falava da Peiso?
Ah, a galera ficava encantada, porque conhecia o Casbah, o Casbah saiu na Veja. A gente montou um estúdio atrás, montou o Compasso e o outro, como era o nome, meu Deus, esqueci. Pontal, de Iracema. Então, assim, o Casbah foi que segurou toda sempre, porque a característica dele era a música, a deusa música morava ali, né? A gente vinha, às vezes tinha músicos internacionais que vinham do Casbah. Quando vinham aqui para essas praias da banda daqui famosa, né? E se fazia muita parceria musical. Porque os meninos se encontravam, o bar ia até de manhã, o Safir segurava firme, no outro dia estava lá. Né? E Safira era filho do Sá da Flórida, apesar de ser um filho alternativo, ele tinha um pedigree de garçom nas veias, porque ele até hoje é gerente lá do Cantinho do Frango, né? Até hoje é a mesma pessoa, solista, trabalhadora, gente boa, cuidava de todo mundo. Para vocês terem uma ideia, teve um tempo que a gente alugava o táxi do seu Raimundo para deixar os bebês em casa e o Safira ficava colecionando as carteiras, as chaves que o povo deixava. Era um bar assim,
o Casbah era bom demais. Você ia pra lá, o povo se resolvia, mandava você pra casa, dava comida. Rapaz, o negócio era bom.
Realmente não existe mais de
que as mulheres andavam sozinhas, né?
Ah,
eu sempre fui feminista, e as mulheres andavam só, e quando os homens chegavam com as criaturas, eu dizia: desencosta que a sua amiga da tua mulher. Senão ela vai perguntar como é que tu tava ontem, eu não posso mentir. E aí os maridos ficavam tudo puto. E lá vem a Santinha do Paô, que eu digo, Santinha do Paô com o caralho. Eu quero ver se eu abrir aqui pro mulherinho trazer seus amantes e vocês seguram a onda.
É isso aí.
Vai com medo.
Eu não queria nem saber, o bar era feminista. Teve uma vez que levou um chifre, montou numa mesa, fez um striptease, eu deixei ela fazer o striptease dela, ela tava bêbada, só joguei a toalha quando ela tava só de calcinha transparente. Eu digo, agora o cabe doida. Aí joguei a toalha, agora essa filha vai a mulher pra casa, porque a mãe ela tá arrependida, não deixa ela ficar totalmente pelada, não. Vamos dizer que ela ficou só de calcinha, fez um striptease elegante, né? E no outro dia ela ligou pra mim, ela nem gostava de mim, porque, né, as brigas de mulher lá. E aí ela ligou pra mim, porra, que massa, eu soube que você deixou eu fazer o meu strip e depois me acolheu, me mandou pra casa, né? E depois esse marido terminou voltando pra ela, enfim, deu tudo certo. Muitas partes de comédia. Eu acho que isso, o Casbah era vida real, assim, né? Era aquela coisa, vida real com muita gente ébria, né? Que aí é a mistura da fantasia com a realidade. E eu acho que ele ter sido esse lugar popular, né? Que a banda do Renatinho vinha tocar, que o pessoal do Pana vinha tocar. O Barry White chegou lá no bar, não sabia ler nem escrever. Aí nós fomos entrevistar. Barry White, qual é a sua experiência com... Olha, é o seguinte. Para começar, meu apelido é Barry White. E é um grande músico e tal, e tal. E eu tenho uma experiência ótima. Eu carrego todo o bateria, todo o equipamento da banda do Pan-Americano. Aí eu digo, tu sabe ler, escrever? Sei não, mas eu aprendi já. Então o método foi Paulo Freire. Nesse tempo ainda era fita cassete. A gente ia duas vezes de fita cassete. E aí o Barry White, o exercício era o Barry White achar a música e associar o nome da música, mas foi no instante. E o Barry White foi o maior DJ dessa cidade, porque quando o Casbah pegou fogo, era ele que comigo, os homens ficavam tudo embriagados cedo, eu tomava guarapira para tomar conta do bar com o Pino, porque o Pino era aquele europeu meio ignorante, não entendia da cultura da gente, né? Porque brasileiro não é europeu e a gente não estava com bar para colonizar ninguém, pelo contrário, era para descolonizar. E aí eu tinha que ficar acordada, senão dava confusão. Então eu tomava guarapira, que é cachaça com guaraná e limão, e tomava três por noite, eu sabia exatamente os horários. Então, quando a galera que enchia, eu dizia, Barry, bota o Bet balança. Aí o bar começava a festa. Quando dava 2 horas, 3 horas da manhã, que o povo estava de cara cheia, que começava os empurrão, as confusões, de Barry, vamos desacelerando. Aí a gente começava a desacelerar. Ele muito era bom. Um mago do som, assim. Ele controlava toda
ele
a galera.
Ele mandava o clima do bar, obedecia. Era o que ele ditava, resolvia a solução.
Era,
né, do
e
bar.
Às vezes estava rolando uma trilha sonora, tipo trilha sonora, tipo um jazz. Aí uma pessoa vinha pedir, né? Chegava o cabo na fossa, enchia a cara, aí vinha pedir Barry White, bota detalhes do Roberto Carlos. Aí ele dizia, rapaz, a fita tá machucada. Eu vou mandar ele pra essa fita pra botar ela pra você. Então ele me categoria com o Barry White, até hoje tem, né? Que era uma coisa que ninguém tinha. O Barry, pra cada pessoa, tinha sua função, seu papel, sua expertise. Fosse pobre, fosse rico, estava lá. E a gente tinha uma certa democracia. Eu tomava muito conta da minha área da saúde, tomava muito conta dos garçons, né? Aparava os choques culturais, porque o Pino virou meu compadre, é padrinho da minha filha, e a gente se queria muito bem. Então, eu comecei a apagar os choques culturais do Pino e, ao mesmo tempo, realçar o que tinha de profissionalismo, porque o Casbah também quebrou, porque a galera foi, não teve senso, né? Eu sou uma boa gestora. Já dirigi a regional de Messejana todinha, metade Fortaleza, 800 mil habitantes, agora na gestão passada do Roberto Cláudio, né? Então, assim, eu tenho o pé no chão, eu sou artista, mas eu tenho o pé no chão. Então, assim, eu fiz muita produção cultural no Casbah, né? Eu pegava, por exemplo, os artistas lisos. Meu filho, venha, traga a sua turma, você come e bebe aqui de graça, a questão é entre nós. No outro dia, a conta lá, se o mestre que me chama, eu digo, porra, mestre, o povo chega aqui, toca a noite toda, traz suas namoradas, traz seus amiguinhos. Qual é o problema da gente dispensar 3, 4 tira-gosto e uma caixa de cerveja? Que é o quê? Né? Ninguém ganha nada, velho. Aí quando o Casbah completou 10 anos, que veio a Lei Rouanet, aí a gente gravou o primeiro CD do Casbah, E aí todos os músicos que tocavam de graça no bar, que aprenderam também a tocar, porque a gente tinha ótimos instrumentos, né? Aí a gente chamou. E quando a gente abriu o estúdio também, muita gente gravou disco lá, né?
Nossa, Zu, que então, massa, assim, viu?
No começo era
miséria, mas depois eu quero ver a recompensa.
Virou ponte, né? Ponte da PI.
É. Eu... E era onde se gestavam os projetos culturais da cidade. A verdade sim, é essa, sim. Né? Aquele povo ali do Dagão que ainda hoje está lá.
Começou né? Castelou, por lá.
Mas começou...
Castelou. Castelou é muito bom. Vocês sabem o que é Castelar?
Não.
Eu sei, não.
Dizer isso.
Não, vou dizer mais nada. Ah!
Tem que dizer.
A gente corta essa parte, vai. Edição pra
gente saber. É, a gente
corta. Né? O pessoal se apodera das instituições, porque tem uma grande experiência e porque aqui a gente não tem escola de gestão, de formação de pessoas, né? Vem surgindo algumas, mas por muito tempo a gente não teve. Os processos ainda são meio coronelizados, né? Assim, as pessoas que têm o poder político vão ficando nos processos. E trazendo o povo de fora, pagando muito bem, e o artista da terra ganhando bolsa rede de R$15. Até hoje esse modelinho aí.
É.
Que é foda, né? Você dá.
Eu acho que
adoro a Rio Bernabé, mas você dá R$15 mil para a Rio Bernabé e dá R$500 para o estudante que está estudando com ele, que é um artista bom, fudido, que não tem oportunidade, aí se submete, sabe?
Sim.
Pelo amor de Deus, eu trabalhei com Dragão, fiz a escola, fui na escola de teatro, trabalhei, trouxe toda a metodologia do teatro de rua para o Dragão, né? E aí, no fim, quando eu não voltava na situação, Suzinha, tchau. A gente vai ficar aqui com o teu material, com o teu conhecimento, mas quem não entra aqui no roldão da nossa política não vai poder dar aula até terminar a campanha. É assim que se joga.
Uhum.
Até hoje continua assim. Por isso que o Ceará, né, custa tanto a se desenvolver artisticamente, porque já é um parque industrial, já é um parque turístico, mas a porra da cultura, o máximo que se tem é um Zé de Talzinho.
É.
Eu digo a porra da cultura, assim, eu adoro a cultura, mas a cultura aqui é tupiniquim. Isso tem que mudar, tem que descolonizar. Tem que descolonizar. Né? Tem que fazer processo.
Ocupar os espaços, né? Não deixar os espaços morrerem.
Tem grana, acabou-se o Ceará pobre. Olha a pandemia, olha o show que o governo está dando.
É.
Não é fácil não, gente, bancar isso aí. Eu sou da saúde. Não é fácil. Né? O povo que tem dinheiro está vindo se tratar, que é um dos problemas do porquê que a gente não baixa muitos casos. Né? Tem um comitê fantástico, tem gestores fantásticos. Agora, na cultura, é essa miséria. Porque o pensamento ainda é encastelado.
Mas agora, o Pinguim tá muito caladinho aí, só ouvindo vai, aqui, pinguim, achando vai, graça. Tá bom, mas eu sei.
Porque ela tá falando de uma época que, sabe... Eu fiquei atento ao que ela estava falando. Eu voltei no tempo quando ela
falou. Eu ia até perguntar onde é que tu estava nessa época que tinha essa bubuca toda no Saibar.
Eu estava no melhor canto do planeta, na Praia de Iracema. Cara, porque juntava uma coisa com a outra, entendeu? Juntava a beleza do local com a beleza das pessoas, sabe? A Praia de Iracema é um local encantado. Ela tem uma beleza natural, sabe? Ela é uma pessoa... Ela nasceu linda. Natureza, entendeu? Ela é uma enseada que, por mais que já fizeram com ela, não conseguiram derrubar, já aterraram, modificaram as ondas, derrubaram a ponte. Meu irmão, já maltrataram tanto a Praia de Iracema, mas ainda não conseguiram tirar a beleza dela, sabe? É uma beleza assim. Única.
É, a gente vê hoje a Praia de Iracema.
Praia no litoral do Ceará que seja mais bonita do que a Praia de Iracema. Não existe, eu não conheci. Eu fui para Jeri de bicicleta, conhecendo todas as praias, tomando banho em todos os riachos, mas a praia mais bonita que eu encontrei, ainda vou pular de canoa, até Natal. Mas a praia mais bonita que eu já vi na minha vida, mais encantada é a praia.
É isso aí, a Praia de Iracema é muito bonita, a gente vê hoje. E assim, ouvindo vocês falar, a gente vê da transformação que territorial que acontece, né? Assim, e é rápido, quando a gente vê, puf, mudou, e a gente não tem mais ali, né? Então, por isso que é importante.
A gente nem viu, né?
É importante a gente cuidar, para que a mudança demore mais ainda... Desculpa, a mudança demore mais ainda a chegar, porque... uma hora vai acabar, né, gente? Porque ninguém cuida, tá do jeito que tá e vai se acabando. Mas o pinguim, eu soube de uma história que o avô dele achou um submarino, que saiu até no jornal. Que história é essa, pinguim? Conta aí pra gente.
Mas isso aí é uma história tão longa. meu avô, naquele tempo, não existia tecnologia, sabe? Não existia o pescador, até os pés do pescador, assim, eles eram muito maltratados, entendeu? O pescador era uma coisa assim, a jangada não é de madeira, eles não entravam para dentro, as madeiras que eles usavam na jangada se chama timbaúba, que era madeira similar ao isopor, entendeu? Não tinha como entrar, hoje é diferente. E o meu avô, nesse tempo, ele era o tipo assim, ele levava o pescador onde tinha um peixe, ele era o GPS do pescador, entendeu? E numa dessas ele levou o pescador e avistou um telescópio, um submarino americano afundando os navios brasileiros, forçando o Brasil até na Segunda Guerra Mundial. Aí meu avô veio até a capitania dos portos, né? Denunciou e levou a capitania também. Aí aqui levaram esse navio, afundaram esse submarino em Recife. Entendeu? E até hoje a gente aqui conserva um jornal, né? E meu avô passa ganhando uma condecoração da Capitania dos Portos do Estado do Ceará. Que era aqui, onde a capitania daqui era em frente ao Dragão do Mar, né?
Já que a gente tá nesse assunto, barco, submarino, eu lembrei do Mara Hope. E lembrei porque esses dias o Mara Hope saiu no Trending Topics do Twitter. Foi um dos assuntos mais comentados na internet. Até a Fátima Bernardes falou do Mara Hope no programa dela, porque ele na nuvem do Twitter apareceu lá. Por quê? Um youtuber de Fortaleza foi passar a noite no Mara Hope. E a meta dele era, só ia sair de lá quando ele ganhasse 100 mil seguidores no Instagram. Ele foi pra lá, quando o sol tava se pondo ainda, um jangadeiro levou ele, mostrou como ele ia entrar lá. E ele passou a noite em toda filmando como foi essa noite lá no Mara Hope. O helicóptero da polícia foi por lá. Sei que ele conseguiu passar a noite dele toda. Eu acompanhei essa história toda pelo Instagram. Eu ficava vendo, meu Deus do céu, vai cair. Porque ele andava para um lado e pro outro. E o bicho todo enferrujado, só uns pedaços, uns buracos. Ele passava pela escada e eu, gente, esse homem... Louco, ele doidíssimo. Completamente louco. Eu sei que ele ficou a noite toda, ficou até amanhecer, ganhou 100 mil seguidores, tá vivo, deu tudo certo, graças a Deus, tá vivo pra contar a história. E no fim das contas, né, o Mara Hope é uma coisa que tá muito na cabeça da gente o tempo inteiro, porque lá, sempre que eu vou postar Draga, é um dos lugares que eu mais gosto de ir aqui, que eu gosto de levar pessoas que vêm conhecer Fortaleza, é lá o posto da Draga. E a gente vê o Mara Hope e vem essa memória. Meu Deus, como foi isso que aconteceu? Eu queria saber de vocês como foi isso na época que aconteceu. Se vocês estavam presentes, como é que foi? Contem pra gente.
Como é isso?
Rapaz, a minha memória do Mara Hope é a galera toda saqueando o barco. O navio. foi uma farra medonha do Pirambu, acho que até as goiabeiras estavam por lá.
E o que era que tinha nesse carregamento?
Rapaz, muita coisa. Era um navio de passageiro. Claro que tinha cargo, mas era um navio de passageiro chiquérrimo. Porque até eu tenho aqui, olha, eu tô olhando, eu tenho um cinzeiro, eu tenho uma coisa de cristal, uma cristaleirinha.
Olha os mimos do Mara Hope.
O Mara Hope. Todo mundo aqui na Praia de Iracema tem alguma peça, uma toalha, um lençol, eram as toalhas, aquelas toalhas de casimiro maravilhosas, era a prataria toda, as panelas, era um movimento assim, acho que foi um meio de movimento de gente. A minha lembrança do Mara Hope é essa, tá? Porque o pessoal chegava no casimiro vendendo as coisas para nós, entendeu?
Eu tenho uma dúvida muito grande se quem tipo, porque teve vários naufrágios aqui no litoral do Ceará, né? E esse, eu tenho muita dúvida que esse do Mara Hope não tenha sido o navio que você está falando dos cristais, entendeu? Isso aí foi outro navio. E esse navio...
Foi não, tenho certeza absoluta.
Esse navio que você falou dos cristais, eu vou lhe dizer, ó. Esse navio, ele afundou aqui bem pertinho do cais do porto.
no porto aqui. Tanto que aqui na Praia de Iracema, nos crochê, veio parar. Não era, e não era só cristal, não, vou lhe dizer o que era. Era rolos e rolos de madeira.
Ele, essa parte aí é desse navio que você falou, que eu estou falando é do Mara-Roupa. Mara-Roupa era daqui, não era lá do cais do Cristal. Cristais, o porto é lá no fim do Mucuripe. Tinha nada a ver com o cais bar.
Não, eu
acho que nós estamos falando de duas histórias diferentes.
Se você pesquisar na internet, você vai ver os navios dos cristais.
Não, eu estou falando do navio Mara-Roupa, porque chegou para a gente para vender coisa. Foi saque. Eu tinha uma senhora que trabalhava lá em casa, lavandeira, Maria do Rabão. E ela chegou a dizer, menino, Pirambu tá uma farra medonha desse navio que encalhou aí. Entendeu? Tudo. Os meninos lá do posto, tudo tem.
O navio Mara-Roupa, ele não é cargueiro, ele é petroleiro. Tanto que onde o rapaz ficou lá, ali não é lugar de botar nada, ali é petróleo, são tipo assim umas cavernas. Eu tive lá, sabe, eu fui e foi no nado. Quando eu voltei, era noite, e à noite tem umas parasitinhas, tipo uns parasitas, que elas pregam na guerra do peixe, nós levamos uma surra. Eu pensei até em voltar também, passar a noite lá, sério. Pensei em voltar à noite, porque era muito.
Quando foi que tu fez isso?
Hã?
Quando foi que tu fez isso?
Cara, eu era... Data, eu não me lembro quase de nada.
Ah, sim, mas faz tempo já, né?
Agora, se você pesquisar na internet, você vai. Porque eu acho que o Mara-Roupa, ele é um petroleiro. E o que afundou dos cristais da marinha? Porque os cristais, eles vieram como contrabando. Eles não vieram normal, entendeu? Eles eram contrabandeados, esses cristais.
Depois, bora investigar.
Eu tô falando de cristal utensílio doméstico usado. Não tô falando de cristal pedra preciosa, não. Tô falando de cristal de utensílio, cinzeiro, xícara, copo, prato.
Aqui é dele também, ó.
Olha aí, menino, tem muita coisa.
Tem várias.
Depois bora investigar. Isso é massa também, porque, tipo, os dois, na mesma época, no mesmo momento, cada um sabe uma história, e é sempre assim, né? História é isso mesmo. Isso é muito massa. Eu amei que a gente conseguiu reunir duas figuras culturais super fodas da API e de, tipo, vertentes tão diferentes. Tipo, azul da movimentação cultural, artística, enfim. O Pinguim também é artista, mas... mais uma cultura mais nativa e tal. Tô doido, adorei demais essa conversa com vocês, minha gente. Aff, amei.
Vamos se encontrar um dia, né? Pra gente passar por esses pontes aí, que a gente olhar as aranholas, né?
Bora fazer um percurso. Percurso do Tudo em Nenhum Canudo.
Deixa eu levar minhas duas pinicadas aqui.
É isso aí. Mas agora, gente, eu queria perguntar para vocês, assim, como vocês veem a praia daqui a 20 anos, né? E o que vocês têm a dizer para novas gerações, que somos nós, e quem é mais novo do que a gente, que vai ouvir esse episódio do futuro? Vocês que viveram esse processo de mudança todo, né? Que é para todo mundo entender também que uma hora a praia pode deixar de existir. A gente vê as coisas se apagando, como esses dias aconteceu a demolição do prédio do Boteco, né? E também a gente falou sobre o Hotel São Pedro, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de ver e entender. Ele tá lá, agora aberto, eu fico sempre querendo ver ele do jeito que tá lá. Eu fico assim, meu Deus, esse bicho vai desabar na hora que eu entrar. Mas eu tenho muita curiosidade pra entrar, porque é muito perigoso ele ficar lá. E a tática realmente é que, infelizmente, ele caia pra que outra coisa de não sei quantos milhões de metros de... vá acontecer lá, né? Então, assim...
vá dar lucro.
Então é isso aí. Eu queria, como vocês vêm à praia há 20 anos, né? O que vocês querem dizer pra essa galera que ainda vai vivenciar a praia e vivencia, né?
Cara, eu quero dizer pra galera o que você falou aí, entendeu? Eu quero dizer pra galera que tenha consciência, que tenha até piedade da praia, porque a gente não merece, entendeu? Ainda tem muito ser ali que depende da gente, entendeu? E... ali ainda tem uma cadeia, entendeu? Que precisa ser mantida para que os nossos as pessoas que venham pós a gente, entendeu? Pelo menos vê alguma coisa ali. Eu tenho dois filhos com uma pessoa que ela disse que a Praia de Iracema é o lugar mais bonito que ela já conheceu, entendeu? E eu quero que isso preserve desse jeito, entendeu? Quero que fique desse jeito aí para a galera lá da frente ver isso. Ver as baratinhas, ver as aranhotas. Eu penso assim na parte de conscientização, tá? Na parte de você se ligar, entendeu? A galera tem que cair a ficha, que não dá mais para jogar plástico na praia, entendeu? Que isso aí não existe mais, entendeu? Isso é coisa passada, entendeu? Nós somos seres agora que queremos evoluir, nós queremos dar um passo para frente, entendeu? Nós queremos ir para frente. Apesar do nosso país ser um país novo, só 500 anos, entendeu? Isso aí é o que ainda me conforta, entendeu? Mas que a gente já era para estar bem consciente com relação à natureza. É uma coisa que depende da gente, ali é a mãe da gente.
É isso aí.
A mãe da gente não é a que teve a gente, não. É a mãe terra, entendeu? E a gente tem que respeitar ela. Tem que amar, respeitar.
E saber cuidar, que é o nosso território também, né?
Cuidado é nós.
Isso aí. Isu, dê o seu recado pra gente. Isso é maravilhoso.
Eu queria crescer com mais, assim, a parte mais objetiva, né? O Pinguim falou mais do amor, da preservação, da memória e tudo, né? Mas eu queria dizer que tem um plano para Praia de Iracema, né? Tem o Conselho das Ex, que está lá, né? Brigando para que a Praia de Iracema permaneça, querendo tombar a ponte velha, né? Para que ela seja restaurada, mais restaurada e não reinventada, né? E tem um projeto, né? O Fortaleza 2040 tem um projeto de reforma da Praia de Iracema. E esse projeto não está sendo discutido pela comunidade. Ele foi discutido inicialmente no seminário, pelas lideranças, mas não está sendo discutido. O Fausto levou até o fim o projeto, não, fez uma proposta para não remover ninguém. Quer dizer, o projeto foi afunilando. Tem coisas boas, né? Mas tem outras coisas que modificam muito. E a gente sabe que o próprio Fausto disse, o Fausto Nilo disse, olha, eu fui até o fim com o projeto, porque eu amo a Praia de Iracema. Mas eu nem sei se isso ainda é um projeto da prefeitura. Né? E tem essa mudança da orla toda para ser feita aí, e o projeto está lá, a ponte metálica ainda não, né? O dinheiro por conta dessa pandemia e dessa Covid. Era para ter sido começada a ser reformada no ano passado, né? E ainda nada, aquilo ali acentua o apartheid da Praia de Iracema, né? Porque a ponte morreu, então muita gente parou de ter seu trabalho, aquele lugar ficou um lugar mórbido, junto com aquela palhaçada daquele esqueleto aquário, que também não se define o que vai ser. Então, eu acho que eu não vou para daqui a 20 anos ainda não, sabe? Eu não tenho visão para daqui a 20 anos, não. Eu vou para os próximos 10 anos, entendeu? Tem muito o que fazer, arregaçar a manga nos próximos 10 anos, porque tem muita proposta do que ser feito, mas a galera que frequenta não está participando da discussão, né? E é uma praia da cidade. O mar é um lugar onde cabe todo mundo, é o lugar da sociabilidade, é o lugar que a mãe natureza abraça a gente. E a gente tem essa vantagem de ter esse mar com tanta história, né, que já gerou tanta coisa, essa praia tão singular, né, tão singular, ainda é um lugar popular de Fortaleza, ainda é um lugar cultural, além de ser um lugar que a gente ainda tem a chance de olhar para a beleza dele e curtir com todas as modificações. Eu ainda vou toda semana, se eu puder, eu vou todo fim de tarde ali para Ponte Velha, né, curtir aquilo ali, né?
É mágico. Pô
no poço, né? E a gente precisa estar cheio de projeto aí. Eu não vou nos 20 anos. É agora. É os próximos 5 anos, 10 anos. O que vai ser feito da Praia de Iracema? Né? O que vai ser feito da Praia de Iracema? Tem projeto. Vamos acordar, gente, né? Porque senão vai virar uma Miami South Beach, aqueles cascalhos, aquelas casas bonitas, aqueles hotéis para turista, e acabou, se a gente se mexer.
A praia de Iracema cheia de projetos, né? São coisas que, porque os projetos são tudo faraônicos, né? Aí é um lugar que dá muito projeto mesmo, mas eu não vejo assim a parte de preservação, quem sabe. Onde é que fica a Graviola, entendeu? Onde é que fica certos bairros, morrer, onde a galera precisa de um apoio, entendeu? Assim, precisa de...
Pois tem que ver esses projetos que estão para ela, para a gente conhecer o que é que tem de bom e tirar o que tem de ruim, né?
Tira calçadão, bota calçadão.
Eu acho, sabe, Pinguim, assim, ser muito realista, não dá para a gente lutar contra esse desenvolvimentismo aí, entre aspas, de estar sempre construindo. Né? A gente não tem poder para lutar contra, mas eu acho que a gente tem poder para negociar. Se a gente se interessar no que está proposto, discutir melhorias, entendeu? E chutar algumas coisas que não tem nada a ver, porque eu já vi um pouco do projeto, né? Agora tem que se juntar para discutir, porque ele vai vir. Ele vai vir. É dinheiro, é obra, é construção, tem dinheiro reservado com essa pandemia aí. Eu não sei como é que estão as coisas, mas a proposta é que ele venha, né? E aí não adianta a gente ficar também no saudosismo, sabe só? Eu acho que o saudosismo ele é importante para a memória, para as pessoas compreenderem a história da praia, para as pessoas cair a ficha de como era, de como é hoje, do tanto que o homem... Falta a espiritualidade da conexão com a mãe natureza, né? De como a gente está se robotizando. É muito, tudo isso é muito importante. Mas o projeto vem, a gente vai ter que discutir, vai ter que brigar e vai ter que se interessar. Entendeu? Ou a gente se apodera da discussão e faz o que é possível fazer, ou vai ficar pior cada vez mais, porque é isso que tem acontecido. O outro calçadão era melhor do que essa merda que está aí. Um calçadão antigo respeitava a piscininha, era subindo, entendeu? Deixava o mar chegar, esse outro piorou.
E agora a gente está chegando no fim desse episódio e eu quero agradecer muito a Azul e o Pinguim por toparem estar aqui com a gente, conversando, se dispondo, né, até essa hora, lá diretamente da casa deles, compartilhando com a gente essas histórias e vivências que agora vai ficar eternizado para sempre, para as futuras gerações, aqui nesse podcast, no Spotify, no SoundCloud, no Deezer. Obrigado. Mais uma vez, a galera que ouviu até aqui. E, Gabi, vai que é tua.
Foi muito massa, sabe? Mas já foi mesmo. Muito agradecer demais o e Pinguim por sentar com a gente aqui na nossa rodinha, nesse episódio, pra fazer a Pei das Antigas. Conto com vocês dois sempre. Falar pro pessoal que tá ouvindo a gente que se quiser tirar alguma dúvida, né? Ou então contribuir com as memórias que a galera tem da Pei das Antigas. Pode mandar pra gente pelo Instagram, é arroba
tudo em nenhum canudo.
Manda pra gente, Pinguim.
Hã?
Manda pra gente uma foto.
Mandar a foto da favela do Urubu. Que a favela, quando a água batia lá na cozinha, a galera saiu igual os ratos aí voada. Maré de Janeiro.
Me manda
essa foto pra ti.
Bota no Instagram.
Olha, era porque a Maré de Janeiro, mas ela é mais alta que tem aqui. A favela, se você vai ver a foto, que ela era bem na beira da praia. Bem na beira da praia. A água batia lá dentro, que era aquelas palafitas. Era triste.
Era triste. Pois é isso, gente. Convidar a galera também pra já se ligar aqui no próximo episódio. A gente vai falar sobre a API de agora com os convidados. O convidado que a Azul indicou também vai estar, eu acho. Então, se o pessoal também quiser mandar pergunta, ou enfim, quiser participar do debate, falar alguma coisa pra gente conversar com a galera, pode se sentir à vontade. Fala com a gente nas nossas redes sociais. E é isso. Se continuem acompanhando, porque já tá massa. Simbora nessa.
Obrigado mesmo pela paciência.
Pelo tombamento da Ponte Velha, né, galera?
Vamos. Simbora. Acho justíssimo.
Pelo amor de Deus, não pode se acabar, não.
Não pode.
Valeu, galera. Muito obrigada. Beijo, tá, boa noite.
Obrigado pelas informações também, pelas histórias. E obrigado a vocês pelo
convite. Um abraço. Nos encontraremos aí na PI, viu?
Tudo e Nenhum Canudo, o podcast da PI.